Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao nosso cafezinho que hoje tá sensível e eu já vou avisando, hein? Hoje eu vou pesar a mão. Se você é chorão, vai passar vergonha no ônibus. Vou tratar outra vez de entes queridos que se foram. Esse é um tema recorrente que tem que ser sempre abordado. Para que a gente não se esqueça de dar valor às pessoas que amamos e que muitas vezes deixamos de encontrar, pois estamos ocupados demais trabalhando. Sabe como é, hein? Para começar, uma frase do filósofo e poeta espanhol Jorge Santayana. Não há cura para o nascimento e a morte, a não ser usufruir o intervalo.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
O programa da semana chega a vocês graças ao apoio do Itaú Cultural, que trabalha para manter viva a cultura brasileira. www.itaucultural.com.br. E o livro da semana, o exemplar do Nós que Invertemos as Coisas, vai para o Giovanni Galindo, lá de Ilhéus, que comentou o Café Brasil assim. Olá, Luciano. Eu escuto o Café Brasil há mais de um ano e é a primeira vez que escrevo com mais calma para você. Sou baiano, 28 anos, tenho uma empresa de desenvolvimento de software e moro em Ilhéus. Costumo escutar podcasts no carro, principalmente em minhas frequentes viagens solitárias pela BR-101 para visitar a minha família em Feira de Santana. Hoje à tarde, retornando para Ilhéus, escutei o programa 249, essa tal espiritualidade, que acabou acertando em cheio minhas divagações de viagem, em especial o comentário da ouvinte Patrícia, lido por você no programa. Hoje pela manhã, antes de pegar a estrada, eu tive que dar à minha mãe a notícia de que um primo dela havia morrido esta madrugada. Estes momentos sempre nos trazem muita reflexão e durante toda a viagem, lembranças de pessoas queridas que se foram me vieram à mente. Acabei me lembrando também do programa 206, Amigos que Perdemos. Por conta disso, eu me senti na obrigação de escrever este comentário para compartilhar algo com você e demais ouvintes do podcast. Há não muito tempo atrás, minha querida avó foi diagnosticada com um câncer em estado avançado. Recebi a notícia antes dela e passamos o final de semana juntos. Quando eu retornava para Ilhéus, naquele domingo pela tarde, comecei a me recordar de todos os momentos que eu havia passado com ela e quanta saudade que ela iria deixar. Fiquei imaginando sobre o que ela, no alto de sua sabedoria de tantos anos de vida e experiência, deixaria de mensagem. Acabei escrevendo um texto, como se fosse escrito por ela, que é uma carta dela ao meu avô, que ela sempre chamou de Zé. Bem, aqui eu interrompo a carta do Giovanni, é claro, para ler o texto que ele escreveu como se fosse a sua avó. Chama-se Carta ao Zé. Ao meu querido Zé. Zé, tudo que eu tenho na vida são dois baús. Um deles é onde guardo os meus minutos de vida e um segundo onde guardo as minhas lembranças, que vou trocando pelos minutos do primeiro baú. Hoje, Zé, eu já consigo tocar o fundo do primeiro baú. Tudo que sobrou nele eu poderia guardar em um pequeno porta-joias musical, desses com uma bailarina a girar em cima. Pois, Zé, é isso que eu farei. Colocarei todos os minutos que me restam em um pequeno porta-joias. Eles são o que tenho de mais valioso. Você não precisa se preocupar com o meu baú de lembranças, Zé. Ele é a única coisa que levarei comigo e este ninguém pode tomar de mim. Zé, me ajude a cuidar dos minutos que guardei no meu pequeno porta-joias musical. Quero trocar cada um deles apenas por boas lembranças para preencher o meu baú. Só agora que eles cabem nesta pequena caixinha é que me dei conta do quanto cada um deles é precioso. Muito obrigado, Zé, por ter me ajudado a conquistar tantas das lembranças que levo no meu baú, juntando os seus minutos com os meus. Sem somar os nossos minutos, eu não conseguiria ter conquistado as melhores lembranças que tenho. Agradeço a todos que compartilharam os seus minutos comigo, Zé. Eu não quero trocar os minutos que me restam por lembranças de despedidas. Essas eu já tenho demais no meu baú. Zé, por favor, cuide bem dos minutos que você ainda tem. Troque eles apenas por lembranças boas. Não os desperdice com más lembranças. Vou estar esperando por você, Zé. Espero que leve alguma lembrancinha boa pra mim em seu baú. Da sua amada, Terezinha.
Eu desço dessa solidão, disparo coisas sobre um chão de giz. Há meros devaneios todos a me torturar. Fotografias recortadas de jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizinho. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força. Hoje vemos, mas não vão gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, mas tanto assim o meu batom.
Opa, para o total desespero da Cissa, Oswaldo Montenegro no Café Brasil, aqui com o clássico Chão de Giz, do Zé Ramalho. Bom, mas o Giovanni continua a carta dele. Menos de um ano após eu escrever a carta ao Zé, a minha avó partiu. Justamente quando comemorava 60 anos de casada com meu avô, o Zé. Na ocasião, ao vê-la tão debilitada, me emocionei ao ouvi-la dizer que valeu a pena passar os 60 anos juntos, o que me levou a escrever mais um texto. Na verdade, o texto do Giovanni é uma poesia chamada O Fim, que eu lerei com a introdução de um clássico chamado The End, de Earl Grant. E no fim, que todo meio vale a pena. E se não valha? E se não pena? E se não fim? E na pena, que todo o meio valha o fim.
Por onde tu andares, na certa encontrarás. Em tudo uma lembrança do que ficou pra trás, de um amor que era lindo e a vida fez morrer. E agora só nos resta lembrar, nada mais.
Que tal, hein? Tava esperando Earl Grant? Pois eu trouxe o Mauro Sérgio, paulista, que fez sucesso nos anos 70 com uma série de versões. E o Giovanni termina assim a sua carta. Essas lembranças me levaram a pensar o quão a nossa espiritualidade está ligada com a morte. Até mesmo eu, cientista e ateu, sempre me pego refletindo sobre estas questões, quando esta inevitável fase da vida de todos chega a alguém querido. Tá pesado, né? O que é que tem pra ser dito, hein? Nada. Apenas que o Giovanni me escreva, mandando o seu endereço, ele ganhou um exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas. E nós ganhamos um pouco mais de experiência. Obrigado, Giovanni, Dona Terezinha e seu Zé.
Café Brasil.
Então, meu amigo Chiquinho escreve um texto emocionante chamado Uma Lan House no Céu. Ao fundo, você ouve Juliara, de autoria do próprio Chico. Todo músico tem um público imaginário. Quando pego meu violão e sozinho em casa toco algo que gosto, sempre imagino uma pequena e seleta plateia me assistindo. Nessa plateia, que varia muito, estão amigos cujo bom gosto eu admiro. Outras pessoas que eu pouco conheço, mas que gostaria que me ouvissem tocando e quase nenhum chato ou bico falando enquanto eu me apresento. Um amigo meu, que é jogador de futebol profissional, me confessou que volta e meia se imagina fazendo um golaço decisivo num grande jogo importante. E no alambrado estão seus parentes, amigos, olheiros de times do exterior, TV ao vivo com o Galvão falando bobagens, cartolas, empresários, seus pais, primos e uma vizinha gostosa que ele é doido para comer. Eu também tenho um pouco disso quando escrevo. Penso nas pessoas que conheço, que vão ler, rir, chorar e comentar. Eu adoro os comentários. Além de imaginar todas essas pessoas lendo meus escritos, eu, quando escrevia, pensava também na minha fã número 1. Sim, eu tinha uma fã número 1. Era a Juliana Scaranza. A gente se conheceu aqui pela internet e não há um escrito meu que não tenha um comentário dela, seja por e-mail ou aqui mesmo na própria página do Luciano. Brasileira, morava em Padova, na Itália, e estudava arquitetura em Florença. Durante um ano e meio, a gente se falou todos os dias e nunca faltou assunto. Quando eu fui para a França, faltou um tiquinho de nada para a gente se conhecer pessoalmente, mas não foi possível e a gente deixou para a próxima. Mas não houve próxima. Na estrada de Padova para Florença, o destino e o carro dirigido em alta velocidade pela Ju tramaram contra todos nós que amávamos tanto aquela menina. O bombeiro que a socorreu entregou para a mãe de Juliana um CD que estava tocando na hora do acidente. Aquele CD só tinha uma faixa e era Juliar, uma música que eu havia feito só para ela. A Ju foi embora, e eu quase perdi toda a tesão de tocar ou escrever. Mas devagar estou recuperando. O mais maluco é que ainda mando alguns e-mails para ela, pois, como disse a sua amiga Maria Emília, a Juliana era tão viciada em internet que até no céu ela vai dar um jeito de achar uma lan house para falar com a gente. Sabe, eu acho esse pessoal que toma conta lá no céu meio conservador e atrasado. Eu não sei não se já informatizaram aquilo lá, mas mesmo assim eu continuo escrevendo. Uma hora dessas, eles vão ter que se modernizar e aí a Ju vai poder então receber os meus escritos. Só assim ela vai poder mensurar o quanto de mim foi embora com ela. Vai saber também que do meu coração sempre teve nada menos que o camarote, agora vazio.
Eu não sou daqui também. Quando teima em passear, desce de sal nos olhos doente da falta de voltar. Filho de sol poente, quando teima em passear, desce de sal nos olhos doente da falta que sente do mar. Vim só dar despedida. Vim só dar despedida.
Bom, né? Essa é a Maria Rita com Despedida, composição do Marcelo Camelo. Mas o Chico escreveu mais sobre alguns amigos que se foram. tem um texto dele chamado Samba no Céu. É uma delícia e você ouvirá agora. Eu vou tocar no fundo Olha pro Céu, de Luiz Gonzaga e José Fernandes, com o cearense Antônio José Forte. Olha só o que é que o Forte fez com o clássico do Velho Luan. Por volta dos anos 90, Som Livre lançou um álbum com o infeliz nome de Samba no Céu. Eu lembro de alguns nomes como Elis, Cartola, Pixinguinha, Gonzaguinha e outros artistas que já haviam morrido fazendo parte daquele estranho elenco. Fico pensando então no puta som que deve rolar de vez em quando lá em cima, com tanta gente boa que já se foi. Já imaginou uma banda regida por Duke Ellington, com Jacó Pastorius ao baixo, Gene Krupa na bateria, Joe Pass na guitarra, Elis, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Ray Charles e Sinatra nos vocais, Bill Evans ou Jobim ao piano, e o naipe de metais com Miles Davis, Louis Armstrong, Sonny Rollins, Charlie Parker e Benny Carter, hein? Outro pensamento que me ocorre é qual o critério usado para formarem-se bandas lá em cima? Seria por estilos? Seria por nacionalidades, etnias, por números de discos vendidos ou por ordem de chegada no céu? Esse último critério me preocupa. Já imaginou se morro no mesmo dia que o Oswaldo Montenegro e tenho que passar a eternidade tocando na banda dele? Não sei bem ao certo porque eu lembrei disso agora. Mas deve ser porque eu li em meus scraps no Orkut uma mensagem da Vilma falando da banda Réveillon, onde ambos tocamos. Aquela banda tinha um naipe de metais que deixou saudade. O Dárcio, Luiz, Arruda, TV, Sumé e Zé Gordo. Eram todos muito bons, mas o Zé Gordo era um caso especial. A Vilma me contou que ela tem uma fita VHS com um show da banda, onde o Zé faz um solo de trompete, no Standard Tenderly, imperdível, apesar de um instrumento dele ser o sax. Ela termina o scrap me dando uma notícia ruim. Escreve assim: "Tá sabendo do Zé, Chico? Foi arregimentado pro céu." E o Chico continua o texto. Esta é uma semana de tristes notícias. Meus amigos Dudu, contrabaixista, e o cantor e compositor Carlos Queixo foram essa semana regimentados pelo Papai do Céu lá para cima. Convivi com o Dudu durante 42 anos e não lembro de nenhuma palavra mais ácida que tenha saído de sua boca para com quem quer que fosse. Aprendi não só a ser um bom músico, como também uma pessoa melhor com esse convívio. Fui visitá-lo há uns 3 meses, depois de uma complicada cirurgia, e passamos uma tarde maravilhosa de audição de vários CDs e DVDs que eu levei como presente. Na hora de ir embora, dei um abraço sincero e carinhoso no meu amigo, e eu não sabia que seria o último. Pois se soubesse, teria dado um mais apertado e demorado. Seja onde estiverem Carlos Queixo, Zé Gordo e Dudu, tenho certeza que o som será dos melhores. O meu coração está naqueles dias tristes e escuros. Porém, o que me consola e empresta um pouco de paz ao meu espírito é saber que a esta altura, com a chegada deles, o céu seguramente deve estar em festa.
Esta noite eu tive um sonho que durou mais de uma hora. Sonhei com velhos amigos e do mundo foram embora. São uns artistas famosos que no céu estão agora. Só de lembrar os seus nomes, muita gente ainda chora. Reino de Jesus, onde há paz e amor, sonhei que eu também estava ao lado do Criador. Tinha uma festa animada de alegria e esplendor. Todos os artistas cantavam e mostravam seu valor.
Você está ouvindo Festa no Céu, de Sulino e Augusto Toscano, com Sulino e Marroeiro. É verdade, meu. Você já pensou na banda que deve dar para formar lá no céu, hein? Pô, e no inferno, hein?
Café Brasil!
Brasil.
Então, o programa de hoje remete a um outro programa anterior chamado Amigos que Perdemos, onde eu usei um poema do Carlos Drummond de Andrade, chamado A Hora do Cansaço. Eu vou repetir aqui, sabe? E vou tocar ao fundo a Milton de Holanda Quinteto com O Choro de Juliana. As coisas que amamos, as pessoas que amamos, são eternas até certo ponto. Duram o infinito variável, no limite de nosso poder de respirar a eternidade. Pensá-las é pensar que não acabam nunca. Dar-lhes moldura de granito. De outra matéria se tornam absoluta, numa outra maior realidade. Começam a esmaecer quando nos cansamos, e todos nos cansamos por um outro itinerário de aspirar a resina do eterno. Já não pretendemos que sejam imperecíveis. Restituímos cada ser e coisa à condição precária, rebaixamos o amor ao estado de utilidade. Do sonho eterno fica esse gozo acre, na boca ou na mente, sei lá, talvez no ar. Ufa, eu não sei pra você, mas pra mim esse programa foi uma porrada, viu? E só depois que eu o montei é que eu percebi que ele trata muito mais das pessoas que ficaram do que as pessoas que se foram. Você percebeu, hein? Pois é, meu, olha só, se eu fosse você, eu ligava hoje para as pessoas que você ama e com as quais não tem mantido contato. Não é por nada não, apenas pra curtir um pouco a presença de alguém que se importa com você. Mas o Café Brasil de hoje não vai sair de mansinho, não. Vamos com um grito de esperança, dizendo que eu vou te esperar até o fim.
Você vai crescer, então verá como é bom sofrer. Sofrer e amar, se eu não sou seu bem.
Sim, ao som de Renato e seus Blue Caps com Até o Fim, versão de You Won't See Me dos Beatles, que o Café Brasil de hoje vai embora. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu aqui procurando os telefones de uns amigos, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco Osvaldo Montenegro, Cissa, o ouvinte Giovanni Galindo, Maria Rita, Mauro Sérgio, Renato e seus Blue Caps, Sulino e Marroeiro, Antônio José Forte, Hamilton de Holanda Quinteto, Carlos Drummond de Andrade e o meu amigo Chico Rodrigues. Este é o Café Brasil, um programa feito para mexer com a sua cabeça e com a cabeça de quem quer exercitar o cérebro com algumas iscas intelectuais. Você bem que podia ter a sua marca aqui patrocinando uma iniciativa cultural que atinge gente inteligente, não é? Acesse o www.portalcafebrasil.com.br e venha para o Café Brasil. Para terminar, uma frase do poeta e romancista francês Jean Richepin. Se eu fosse imortal, inventaria a morte para ter o prazer de viver.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.